Beleza, meus amigos? 6:11, 6:11 é a nossa programação. Estamos ao vivo direto aqui de Redentora pelas ondas amigas da Rádio Avenida. Neste sabadão, hoje dia 11 de julho, né? Muita chuva aí na madrugada, ontem, à tarde, enfim, estamos aí. E vamos até as 11:30 por aqui, né? Direto aqui com a programação aqui de Redentora, tá bom? Vamos desejando a você um ótimo sábado, que tenhamos muita saúde aí, disposição para trabalhar, né? Isso é o que não falta para nós, né? Isso que é bom. Aquele abraço para todos vocês, então, que estão ligados aqui na nossa programação. Nós vamos seguindo por aqui. Já temos um informativo da Creluz, né? Da Creluz. Depois temos um informativo da Cooper A1. Segue ligado aí na nossa programação. E nós estamos por aqui com vocês, então, nesta manhã de sábado. Aquele abraço.
Emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Há 60 anos, iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
Estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz. A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores que sempre acompanham o nosso informativo semanal com as informações sobre a atuação da Creluz, que gera e distribui energia para 36 municípios do Norte Gaúcho, comercializando energia para todo o Brasil. E no programa de hoje contamos com a participação do presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, falando principalmente sobre o avanço nas obras de construção da usina Sol da Cidade, em Jaboticaba. Este complexo recebeu na última semana o seu primeiro transformador de energia. Professor Elemar Batiste traz mais detalhes e informações aqui através do Repórter Creluz.
Nossos cumprimentos aos ouvintes desse programa, os cumprimentos associados da Creluz. A gente gostaria de informar os nossos associados que nós estamos bem avançados com a construção da usina Sol da Cidade no município de Jaboticaba, no perímetro urbano da cidade, aonde praticamente nós podemos dizer que mais de 80% da obra já está pronta. E nesta semana nós fizemos a colocação do primeiro transformador, que são um transformador de marca WEG, transformador de 3 megawatts, e que o outro também está no almoxarifado da Creluz e logo nos próximos dias também será instalado. São transformadores de marca reconhecida, marca mundial, e nós também temos que informar com os dados técnicos desse transformador, né? São transformadores de quase 8 mil quilos cada um, né? Que tem no seu conteúdo interno 2.215 litros de óleo, e a gente também, dentro das aplicações técnicas aí, nós colocamos 20 inversores de alta eficiência, integrado também para armazenamento futuro de energia, se nós quiser armazenar em bateria também, e são índices de baixa índice de falhas, né? Porque tem alta qualidade, né? E tem uma grande presença e assistência no Brasil também, esses equipamentos. Essa usina, ela é de um porte de 6 hectares de terra, coberto de placa, com 8.544 placas, aonde a gente espera, então, atender 5 mil famílias com esse complexo de energia, né? Estamos aplicando nesse projeto, contando tudo o que nós estamos investindo, nós estamos investindo 20 milhões no complexo total, para deixar ele completamente pronto, com eletroposto, com uma agência de atendimento, que hoje nós temos em Jaboticaba e pagamos aluguel e não vamos mais pagar aluguel, na beira da rodovia. Ali nós contamos junto com os investimentos terras, inversores, placas, transformadores, banca de reguladores, religadores, terraplanagem, cercamento, a drenagem, tubulação, cabines, aterramento, cabos, cubículos de média tensão, a medição, os tubos, tem também as fundações, a área de máquina, relés, a rede de energia que nós fizemos aquela luz mesmo na beira da rodovia, toda nova, compacta, com poste cônico, tudo moderno, e também todo o projeto de arquitetura, de mão de obra, inclusive fizemos gramado nos taludes de entrada na beira da rodovia, com tubulação para escoamento da água, também bancado pela Creluz, para que o projeto fique completo, também ajude o município, facilite para o município ter um projeto de grande desempenho, de bom resultado e de alta presença também para visitantes e pessoas que passam na rodovia, contribuindo assim também com urbanismo, com arquitetura e com a cidade de Jaboticaba também, que vai com certeza receber visitantes a partir desse importante complexo que a Creluz está construindo aí. Nós também temos que dizer que esse complexo, ele é importante também porque vem ajudar a comunidade, vem ajudar o município. A gente estima um retorno de investimento com valor adicionado de 612 mil ano. Então, vem ajudar. Ele não é só para a Creluz, não é só para geração de energia, mas é um projeto urbanístico também, é um projeto de resultado econômico e financeiro de valor adicionado para o município. Então, o município, cidadãos de Jaboticaba, nossos sócios têm ganho na medida que ele vem somar com as arrecadações do município, sendo, portanto, também uma indústria de geração de energia, que vai entrar num complexo maior, que é a subestação Caminho dos Tropeiros, quando essa for ligada, de modo que os alimentadores não fiquem sobrecarregados com geração nos períodos de maior radiação, que é mais ou menos entre as 9 da manhã até as 3:30, 4 da tarde, quando tem muita radiação. E essa radiação muito grande precisa de toda uma indústria de suporte, que são banca de reguladores, chaves telecomandadas, subestações que nós estamos fazendo para poder suportar tamanha energia na entrada dessa carga nesses horários de maior radiação. Mas eu teria a dizer para os associados é que o complexo está indo bem, está seguindo todo o calendário estipulado pela Creluz, né? Nós, no período certo, mais ou menos do dia que nós entramos nessa obra, que foi dia 13 de janeiro desse ano, estamos agora no mês de julho e já com 80% desta obra já concluída. Então, aquele calendário traçado no começo, ele segue sendo cumprido e logo, logo, então, estaremos com um complexo muito moderno, muito importante na cidade de Jaboticaba. Nós queremos também agora, em agosto, começar a construção do eletroposto das casas, onde teremos escritórios e os estacionamentos que fizemos para o nosso plantão, para os caminhões que dão assistência pesada na região, que poderão parar ali e ter, então, esse atendimento. E o eletroposto, quem passa da rodovia, vai ter à disposição disposição aí para os seus carregamentos em qualquer hora do dia e da noite, que vai estar iluminado ali, vai poder fazer os carregamentos do seu veículo elétrico. Então, na verdade, nós estamos adicionando uma geração nova, porque toda a energia que nós tínhamos dos nossos complexos já estava vendido para o mercado, né? Como várias vezes falamos aqui, nós já temos clientes em 7 estados do Brasil que estão no Grupo A, que compraram energia da Creluz, num mercado que está cada vez se transformando mais em mercado livre, que tem alta competição, que precisa ter empresas competentes para entrar nesse mercado livre, e que de modo que até agora 43% do mercado de energia do país, Brasil, já está no mercado livre, com tendência de crescimento lá pelo ano 2029, 2030, quando vai abrir o mercado de forma considerável para o grupo B. Então, na verdade, é um mercado já bem amplo, bem grande no mercado livre, onde nós precisava ter mais oferta para poder ofertar para aqueles clientes que querem comprar da Creluz, nós ter um lastro de suporte, de reserva para poder fornecer. Por isso que nós fizemos essa geração. Jaboticaba, pelo local estratégico, perto da rodovia, por ser perto da área urbana de cidade, que nós preferimos sempre por causa dos danos que muitas vezes, se é uma região isolada, ocorre assalto a transformadores, ocorre assalto a cabos de cobre que são instalados na usina. Quando é dentro da cidade, tem mais segurança. Tem as forças policiais, tem os moradores que também estão de olho, né, o que acontece. Então, se torna muito mais seguro o complexo perto das áreas urbanas e nas cidades. Por isso que a Creluz tem preferido investir nessas áreas. E também para que no futuro essas áreas fiquem valorizadas, dando então para a cooperativa e para essa sociedade que tende a se perpetuar, digamos, para o futuro, distribuindo, gerando energia e comercializando, tendo áreas bem valorizadas em perímetros onde, digamos assim, um metro quadrado tem um alto valor. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de assegurar a nosso sócio, a sociedade, que tudo está indo muito bem, que tudo está dentro do calendário previsto, né? Vamos ali, então, gerar quase 5 megawatts, né? E que com certeza vai orgulhar a cooperativa, os associados, os nossos conselhos, com mais esse investimento que nós estamos fazendo, né? Sempre na vanguarda das tecnologias novas, das novidades, daquilo que pode se fazer para que a sociedade, então, tenha uma trajetória de segurança econômica, financeira, jurídica também para os seus associados. Temos também uma evolução muito grande na telemetria, né? Já estamos com a telemetria em todos os consumidores do Grupo A, evoluindo para a telemetria para o grupo B, já com as primeiras experiências de corte de energia à distância para aqueles consumidores que são residentes, que costumam não pagar energia, né? Já fizemos as experiências, vários testes, estamos conseguindo cortar e religar de dentro do nosso centro de operação, sem precisar mandar gente a campo, sem gastar combustível, sem ter problemas com segurança, né? A gente sabe também, a sociedade também acompanha e sabe, né? Que muitas vezes os nossos plantões, os nossos homens de campo que vão praticar um corte por não pagamento, conforme a legislação determina, muitas vezes são ameaçados até com arma, pessoas que querem agredir, e na medida que se resolve com a telemetria é permitido cortar a distância sem estar presencial na residência do consumidor. E a próprio religamento de volta, depois que foi cortado por telemetria, pode ser ligado à distância também. Não há necessidade de presença física. Então essa evolução está acontecendo, integrado também com as telemedições que nós estamos fazendo para tirar as leitura das nossas usinas, daquilo que gera também. Então, o complexo industrial de distribuição, de geração, está acontecendo e está com inovações e cumprindo certos passos, certos calendários determinados pelo nosso conselho, pela nossa engenharia e a nossa área técnica. Antes, gostaria de cumprimentar o nosso associado e até uma outra oportunidade quando voltamos com mais informações da Creluz e hoje especificamente sobre a colocação do primeiro transformador dentro do complexo e logo em seguida o segundo transformador sendo colocado na usina Sol da Cidade em Jaboticaba.
Agradecemos a participação do presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, falando para o repórter Creluz.
Hoje trouxemos informações sobre os nossos planos de telefonia, um dos programas sociais da cooperativa que nasceu com o objetivo de facilitar o acesso dos associados. Com quase 2 décadas de existência, o programa oferece benefícios, tarifas módicas e mais praticidade no dia a dia, fortalecendo relacionamento dos associados com a Creluz. Para falar com a gente sobre os detalhes dos planos, recebemos o colega Éder Gerelli.
Olá, associados. Hoje vamos conhecer os planos de telefonia móvel, um plano social que já estamos há mais de 19 anos com o plano trazendo benefícios ao associado da Creluz e aos consumidores. Nossos planos da Vivo, da Claro e da TIM, eles têm características próprias. Na Vivo, possuímos 4 planos de internet. 3 GB, 14,50. 6 GB, 29,50. 12 GB, 39,50. E 30 GB, 49,50. Lembramos que cada plano, indiferentemente, eles têm a taxa administrativa de R$ 10,90, o que possibilita o associado a fazer ligações ilimitadas para qualquer parte do país. SMS ilimitado para qualquer operadora. Temos também a disponibilidade de liberar roaming internacional para qualquer país na América ou na Europa. Os planos da Claro: 1 GB, R$ 15,20, 4 GB, R$ 21,90, 10 GB, R$ 30,95. Na TIM, planos de 3 GB, R$ 14,99, 4 GB, R$ 21,99 e 10 GB, R$ 29,99. Lembramos que é muito importante saber, quando contrata o plano, qual é o ciclo da sua operadora, quando começa e quando termina. Na Vivo, começamos o dia 25, na Claro, dia 14 e na TIM, o dia 5. Cada aparelho tem uma configuração. Se existir dificuldade em configurar, podemos orientar na Creluz, em qualquer agência de atendimento, ou pode procurar uma assistência técnica para configurar o aparelho. Quando você consumir todo o seu pacote contratado, você não vai ficar sem internet até que o ciclo comece. Porém, a velocidade, ela vai ser reduzida, e reduzida drasticamente, porque você vai ficar apenas com as redes sociais de WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto, escrita ou falada, menos vídeo. Quando você fizer um upgrade, aumentar a sua internet, você permanecerá pagando os R$ 10,90, porém só vai flutuar entre os planos. Por exemplo, se você tem 3 GB da Vivo, paga R$ 14,50 e vai para 6 GB, você vai ter o dobro e vai pagar apenas R$ 29,50. Mas, havendo uma necessidade de aumentar para 12 GB, com apenas R$ 10 a mais no mês, você vai ter, por R$ 39,50, 12 GB disponível no seu telefone. E, consequentemente, também o plano mais alto que temos, que é 30 GB, a R$ 49,50. Praticamente você poderá gastar 1 GB de internet por dia. Se você, que ainda não é nosso usuário das linhas da Creluz, gostou dos planos, procure nossas agências. Nosso 0800 está disponível para qualquer atendimento e esclarecimento. Importante, quanto mais cresce nosso plano com a adesão de associados pegando nossas linhas, mais benefícios a gente conquista frente às operadoras Vivo, Claro e TIM. Obrigado a todos e ficamos à disposição.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima.
Creluz, 60 anos. Energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais uma edição do Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia limpa e renovável.
Sempre inovando e buscando mais qualidade de vida aos seus associados.
Acesse creluz.com.br.
Canal 283, emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Setor de comunicação da Cooperativa A1 apresenta agora Informativo A1. Notícias e orientações aos associados. Um informativo preciso e atuante que visa esclarecer o associado da Cooperativa A1. Informativo A1, agora no ar por esta emissora.
Bom dia para você, cooperado, que nos ouve nesta manhã de sábado. Hoje é dia 11 de julho de 2026. Estamos na fase de lua minguante e este é o Informativo A1. O programa é transmitido por 17 emissoras de rádio de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A edição do programa é do setor de comunicação e marketing Coopera 1 e a apresentação é por Carla Pereira.
Notícias da semana A1.
Os destaques no programa de hoje são o cronograma das últimas reuniões de avaliação e os destaques dos maiores e melhores na suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite. E a entrevista da semana vai abordar o dia 12 de julho, dia do produtor de leite.
Faz parte da gente.
Na próxima semana, vamos realizar as últimas reuniões de avaliação. Na segunda-feira, dia 13, em Cristal do Sul, a partir das 10 horas, no ginásio Imaculada Conceição. À tarde, a partir das 14 horas, em Novo Tiradentes, no CTG 21 de abril. E para fechar o roteiro das reuniões, na terça, em Palmitos, a partir das 9h45, no Centro Comunitário Evangélico.
Faz parte da gente.
E você confere agora os destaques dos maiores e melhores. Iniciamos com a suinocultura, creches em destaques no mês de junho. Segundo lugar, André Balmer, de Mondaí, atendido pelo técnico Thiago Noetzel. Conversão ajustada em 1.312. Em primeiro lugar, Evair Svarovski, de Porã do Oeste, também atendido pelo técnico Thiago. Conversão ajustada em 1.223. Já na terminação, no mercado interno no mês de junho. Terceiro lugar, Rafael Hockenbach, de Alpestre, atendido pelo técnico Alex Oroski. Conversão ajustada em 2.611. Segundo lugar, Carlos Schroeder, de Itapiranga, atendido pela técnica Ana Júlia Bonfante. Conversão ajustada em 2.605. Em primeiro lugar, Bruno Bode, de Herval Seco, atendido pela técnica Jéssica dos Santos. Conversão ajustada em 2.604. No mercado externo, os destaques do mês de junho são: terceiro lugar, Vanderlei Segueto, de Riqueza, atendido pela técnica Maiara Bartz. Conversão ajustada em 2.822. Segundo lugar, Mauro Garlet, de Riqueza, atendido pela técnica Maiara Bartz. Conversão ajustada em 2.819. E em primeiro lugar, Alana Primon, de Caibi, atendido pelo técnico Anderley Slaviero. Conversão ajustada em 2.775. Já os destaques da avicultura são: em quinto lugar, Cristiano Zambiasi, aviário 4. Ele é do município de Descanso e é atendido pelo técnico Josimar Campanharo. Conversão ajustada em 1.410. Em quarto lugar, Thiago Paludo, com aviário 1. Do município de Porã do Oeste, atendido pela técnica Alana Primon. Conversão ajustada em 1.400. Terceiro lugar, Valmor Bainer, com aviário 1, de Palmitos, atendido pela técnica Juliette Norte. Conversão ajustada em 1.397. Segundo lugar, Giovandro Menuzzi, com aviário 1, do município de Belmonte, atendido pelo técnico Josimar Campanharo. Conversão ajustada em 1.396. E em primeiro lugar, Idelmar Billy, com aviário 1, do município de Palmitos, atendido pelo técnico Marcos Post. Conversão ajustada em 1,320. Já os destaques do leite do mês de junho foram: em Santa Catarina, em volume, quinto lugar, Vilmar Ramos e Tunápolis, atendido pelo técnico Rubio Frison. Quarto lugar, Blasio Vaz, de Tunápolis, atendido pelo técnico Rubio. Terceiro lugar, Diego da Silva, de Tunápolis, também atendido pelo técnico Rubio. Segundo lugar, Rodrigo Colombo, de Descanso, atendido pela técnica Sandra Hemsing. E em primeiro lugar, Christian Schweinberg, de Itapiranga, atendido pelo técnico Andrei Pens. Já os destaques em qualidade de Santa Catarina foram: Jacob Bartz, de Mondaí, atendido pelo Fernando Coimbra. Rock Klein, de São João do Oeste, atendido pelo técnico Adriano Voigt. Agostinho Kreutz, de São João do Oeste, atendido pelo técnico Adriano. Luiz Sidegum, de São João do Oeste, atendido pelo técnico Adriano. E Cristiano Klaus, também de São João do Oeste e também atendido pelo técnico Adriano Voigt. Já os destaques no Rio Grande do Sul do mês de junho em volume foram: quinto lugar, Rubem Brensan, de Dois Irmãos das Missões, atendido pelo técnico Gustavo Pacheco. Quarto lugar, Neri Miller, de Erval Seco, atendido pelo técnico Gustavo Pacheco. Terceiro lugar, Mauro Chemin, de Seberi, atendido pela técnica Raíssa Faco. Segundo lugar, Wilson Rebelato, de Dois Irmãos das Missões, atendido pelo técnico Gustavo Pacheco. E em primeiro lugar, Diego Zardim, de Chiapeta, atendido pelo técnico Gustavo Pacheco. Já os destaques em qualidade do mês de junho do Rio Grande do Sul: Clair Appel, de Pinheirinho do Vale, atendido pela técnica Edna Broining. Lucas Fava, de Redentora, atendido pelo técnico Gustavo Pacheco. Clério Simonetti, de Planalto, atendido por Matheus Alves. Darcy da Silva, de Caiçara, atendido pelo técnico Gustavo Pacheco. E Anselmo Dalberti, de Planalto, Alto, atendido por Matheus Alves.
Faz parte da gente.
Informativo A1, entrevista.
A nossa entrevista do informativo de hoje vai ser um pouco diferente. Amanhã, dia 12 de julho, nós comemoramos o Dia do Produtor de Leite. E vamos prestar uma homenagem aos nossos cooperados que, com a dedicação diária, ajudam a levar alimento de qualidade à mesa de tantas pessoas. E para marcar essa data tão especial, a gente vai conversar com a Jaqueline Alves. Ela é coordenadora da área do leite do Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre alguns temas importantes para a cadeia leiteira e também para o fortalecimento do cooperativismo. A gente entende que a produção de leite está presente em muitas propriedades rurais e representa uma fonte de renda muito importante. Ela contribui para a estabilidade financeira das famílias ao longo do ano.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia aos nossos produtores de leite, a todos os produtores rurais. Falar da importância, né, da atividade de leite para a renda familiar, ela é uma atividade que tem um papel fundamental, né, eu acho que na economia das famílias. Diferente de outras, ela proporciona uma renda mensal, né, permitindo que o produtor tenha um fluxo de caixa constante para manter a propriedade, investir na produção e garantir o sustento da família. Além da importância econômica, né, a produção de leite, ela movimenta toda a cadeia produtiva, gerando empregos, fortalecendo o comércio local e contribuindo para o desenvolvimento dos municípios também, porque querendo ou não, a gente sabe, né, que o leite hoje são várias propriedades e que faz realmente muitos municípios aí girarem, né? Por isso que a gente tem que valorizar o produtor de leite, né? Reconhecer o trabalho de todos e que é todos os dias do ano, sem final de semana, sem feriado, e que produzem um elemento essencial para a população. Então, nesse Dia do Produtor Rural, né, vai aí o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento a todos os produtores que se dedicam, né, com responsabilidade, que fazem atividade leiteira um dos pilares do desenvolvimento do nosso campo.
E já que a gente sabe que o leite também não é só uma atividade econômica, ele também representa a permanência das famílias no campo, que também é um dos grandes desafios do agronegócio, incentivar os jovens a enxergarem oportunidades no meio rural e darem essa continuidade ao trabalho das famílias.
Em relação à sucessão familiar, eu acho que assim, ó, é um dos maiores desafios que a gente tem no dia a dia no campo. Porque a gente pega assim, ó, a ansiedade do jovem que está estudando, né, e quer colocar tudo em prática aquilo que recebe de informação do seu técnico, da sua faculdade. E aí a gente tem lá o pai e a mãe que tem toda a experiência, né, que tem de anos de trabalho. Então você pega a teoria com a experiência. E eu acho que isso daí é uma forma da gente resolver e que a gente precisa, né? É bastante diálogo na família, é sentar com os filhos, expor, os filhos ter, né, um diálogo aberto com os pais, entender, né, o número da atividade, da propriedade, né, para que juntos, né, os pais consigam fazer uma sucessão familiar, uma que possa seguir as atividades da família, que eu acho que é o sonho de todo pai e toda mãe. Mas eu hoje vejo assim como um grande desafio, e eu acho que a melhor coisa ainda para isso é o diálogo familiar, é sentar junto, pai, a mãe, o filho, né, expor os números e juntos construírem um futuro para a propriedade.
E a cooperativa entende que quando a sucessão familiar, as histórias, elas permanecem, os conhecimentos e também o futuro dessa produção do dia a dia, e a produtividade e a qualidade do leite, elas começam com esse cuidado, com respeito aos animais e tudo que envolve o que os pais vão passando para os filhos ao longo dos anos.
Bem-estar animal, né? Um assunto que vem à tona aí muito forte. A gente sabe, né? Não só no ramo da atividade, também da suinocultura, também na parte de quem gosta de rodeios aqui no Rio Grande do Sul, todas as etapas, digamos assim, né? A gente está falando muito de bem-estar animal. E quando a gente leva bem-estar animal para a atividade do leite, a gente fala que a produção de leite de qualidade, o bem-estar animal é um fator indispensável. As vacas bem alimentadas, com água, qualidade, conforto, sombra, ambiente limpo e manejo, elas produzem muito mais, adoecem menos e têm uma vida produtiva mais longa. A gente sabe que cuidar dos animais não é apenas uma questão de responsabilidade, mas também de rentabilidade. O bem-estar animal, ele reflete diretamente na qualidade do leite, na eficiência da produção e nos resultados da propriedade. Cada vez mais, o consumidor valoriza alimentos produzidos com respeito aos animais. Então, tem muitas empresas, como a Aurora, por exemplo, que está, né, no seu site, né, coloca lá alimento produzido com bem-estar animal, né, e fotos realmente de que as vacas são bem tratadas, são bem alimentadas, que produtores investem forte em bem-estar animal, né, que hoje é uma pauta muito, muito importante dentro da nossa atividade do leite e de outras atividades.
Isso é quase que uma regra que não precisa ser dita, que animais saudáveis e bem cuidados, sabemos que eles refletem diretamente na qualidade do leite produzido. Então, a qualidade, ela é um compromisso compartilhado entre os produtores, as cooperativas e os consumidores também.
Bom, falar sobre qualidade, eu até sou suspeita, né? Qualidade do leite. Eu, há 13 anos, fui contratada na cooperativa para trabalhar a qualidade do leite. E ela, até hoje, eu acho que eu vou ficar, que Deus permita que eu fique mais tempo, eu vou ter sempre desafio na qualidade do leite. Mas nada que a gente não consiga, junto com os nossos produtores, aí evoluir, né? Mês a mês, dia a dia. Porque produzir leite de qualidade, na verdade, é muito antes, né, dele chegar na indústria. A qualidade do leite, ela é construída diariamente na propriedade, por meio de boas práticas de manejo, higiene da ordenha, sanidade do rebanho, nutrição adequada e o correto resfriamento do leite, né? Produzir leite com qualidade significa oferecer um alimento seguro ao consumidor e, ao mesmo tempo, agregar valor ao produto, né? Muitos laticínios hoje, assim como a nossa cooperativa, né, Cooperativa 1, paga por qualidade. E é um incentivo, né? Se você for olhar quanto você recebe pela qualidade do teu leite, o foco de ter animais, vacas bem alimentadas, né, que está relacionado ao bem-estar, de ter composição de sólidos, gente. A gente sabe que a composição do leite em si, ela é 85% água, né? De 12 a 13, de 85, 87 água e de 12 a 13% de sólidos. Mas tem produtores que conseguem agregar no seu manejo um sólidos maior, que isso é mais, como é que eu posso me expressar? Mais valorizado para o produtor e agrega lá na indústria produtos com valores agregados maiores do que o leite UHT, por exemplo. Então, produzir leite gordo, sim, é muito bom e a indústria, assim como a Cooperativa 1, valoriza. Por isso que investir na qualidade, ela não é um custo, e sim um investimento que traz benefício para toda a cadeia, para o produtor, para a indústria e para o consumidor final.
E trazendo ainda mais relevância para essa atividade, a gente sabe que cada detalhe, desde a ordenha até o armazenamento, ela faz a diferença na qualidade final do leite. E aí que vem a tecnologia também para transformar a produção leiteira, trazendo mais eficiência, produtividade e, é claro, também uma qualidade de vida para as famílias que trabalham nessa atividade.
Falando então um pouquinho sobre tecnologia, né? A tecnologia e a inovação no campo. Ela chegou no campo não é para ser uma aliada do produtor. A gente conta hoje com ferramentas que ajudam a acompanhar a produção, monitorar a saúde dos animais, melhorar a reprodução, formular dieta, né? Mas precisa a tomada de decisão com base em informações confiáveis. Então, a gente tem a tecnologia para ser nossa aliada, mas a gente também precisa fazer o nosso papel, nosso tema de casa, né? A inovação, ela não significa apenas investir em equipamentos modernos. Muitas vezes, pequenas mudanças no manejo, na organização da propriedade e na gestão já trazem excelentes resultados. O mais importante é que a tecnologia esteja a serviço do produtor, tornando o trabalho mais eficiente, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Fazer uma boa gestão. Gente, quando falam assim, os pequenos produtores, eles vão sair, o mercado vai absorver o pequeno, vai consumir o pequeno. Não, vai sair os produtores que hoje não têm gestão. Uma atividade aí para produtor de leite, né? Quanto custa produzir um litro de leite? A gente, como gestor da atividade, a gente deveria saber na ponta da língua cada final de mês para ver que tecnologia eu posso investir na minha propriedade.
E ouvimos também dos produtores que produzir leite hoje em dia também significa investir em conhecimento, gestão e inovação. E o cooperativismo, ele fortalece o produtor, ele gera oportunidade e cria caminhos para esse desenvolvimento coletivo.
O principal objetivo do cooperativismo é fortalecer, né, o produtor rural. Quando a gente trabalha junto, a gente compartilha conhecimento, a gente une esforços, né, e busca soluções com parcerias, e todos se tornam mais fortes, preparados para enfrentar os desafios da atividade. É uma cooperativa, é muito além do que só a comercialização de leite. Isso a gente percebe muito forte na Cooperativa 1. A gente não vai lá na propriedade do produtor somente para comprar o leite dele. A gente está lá todo mês, nem que seja uma visita cordial para dizer que os resultados estão excelentes. A gente está lá para oferecer a nossa assistência técnica, ajudar a melhorar os indicadores, fornecer uma orientação, uma capacitação e um apoio, né, para que o produtor evolua continuamente, produzindo com mais eficiência, qualidade e, principalmente, rentabilidade. A gente não está ali como um mero vendedor. E eu respeito muito os vendedores, porque inclusive também sou vendedora, só que a gente tem que ter uma venda, como é que eu posso dizer, com a necessidade, aquilo que a propriedade precisa naquele momento, né? A gente tem que ser uma venda segura, correta, assertiva, né? Por isso que eu acho que a parte do cooperativismo, né, ela é o apoio ao produtor na parte da assistência técnica, na evolução da propriedade, né? Ver as propriedades crescerem, ver os bons resultados. É para isso que a gente está aí, eu acho que é a essência do cooperativismo.
E ao olharmos para a sustentabilidade da cooperativa num todo, cuidar da terra, da água, dos animais, enfim, é investir no futuro da produção leiteira. Então, por trás de cada litro de leite, existe muito trabalho, dedicação, compromisso com a alimentação das famílias que recebem esse leite lá no final da produção.
A sustentabilidade, para mim, o que ela é, né? Falar em sustentabilidade hoje é falar pensando no amanhã, né? O que que eu vou fazer, né, para produzir mais, melhor, né, e com mais resultado. Atividade leiteira, isso significa cuidar do solo, da água, dos animais, das pessoas, garantindo que a propriedade continue sendo produtiva e viável para todas as gerações, para as próximas gerações, né? Então, muitas práticas sustentáveis já fazem parte do dia a dia dos produtores, como proteção das nascentes, o manejo correto dos dejetos, né, que é uma cobrança, a conservação do solo, o uso racional da água, a produção de alimentos para o rebanho planejada, né? Essas são ações que preservam o meio ambiente e que também reduzem custos e aumentam a eficiência produtiva. Então, eu deixo aqui mais uma vez o parabéns aos agricultores, aos produtores rurais. Então, meu muito obrigado, né? Mais uma vez, parabéns e contem com a cooperativa.
E é claro que existe o orgulho em produzir, com certeza. Produzir leite é uma atividade que exige presença, compromisso e cuidado em todos os dias do ano. Então, nesse dia do produtor de leite, o nosso reconhecimento a quem com trabalho e dedicação contribui para o desenvolvimento do campo e leva alimento de qualidade até tantas famílias.
Faz parte da gente.
E este foi mais um informativo A1. Acesse nosso site cooperaum.com.br e confira essas e outras informações. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem.
Acabamos de apresentar Informativo A1, elaborado pelo setor de comunicação da Cooperativa A1. Até o próximo programa. Canal 283, emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida, emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação, 106.5, situada em Herval Seco, Rio Grande do Sul.
Traga mais uma garrafa.
come o pato do povo. Mas vem o fim de semana e começa tudo de novo. É gente que vem, é gente que vai, é gente que entra, é gente que sai. Lá na casa da alegria, onde o trem, o ar e o sol, é bom demais. É gente que vai, é gente que entra, é gente que sai. Lá na casa da alegria, onde o trem, o ar, é bom demais. O mundo velho mudou tanto, está pertinho do fim. No caminho da igreja está nascendo o capim. Mas é grande o movimento na estrada da perdição. Lá na casa dos prazeres, levanta a poeira do chão. É gente que vem, é gente que vai, é gente que entra, é gente que sai. Lá na casa da alegria, onde o trem, o ar, é bom demais.
Um homem ereto, preso à massa de pano. As manobras do mar são tão graciosas, vão cortando o vento como um aeroplano. Mesmo acordado, às vezes eu sonho.
Braços fazem o suado cultivo do chão.
Quando são 7 horas e 2 minutinhos desse dia chuvoso bastante, né? Hoje aqui é um dia bastante chuvoso, né? Hoje nós já temos no dia de 11 de julho, meio que o dia passa ligeiro, então 11 de julho do ano 2026, né? E nós temos aqui nos estúdios da Rádio Avenida para levar um informativo da nossa entidade, Sindicato Trabalhador Rural de Redentura. É, que conta com os seguintes patrocinadores, que são eles, o Sicredi Raízes, aqui da cidade da Redentora, na pessoa aí do nosso presidente, nosso Diego, né, nosso gerente Diego. Nós queremos dar então aí também um bom dia especial a todos, a equipe de colaboradores, demais colaboradores. Também contamos com a parceria da doutora advogada Tairine Carmelucci Jacobo. A Tairine atende ali ao lado do sindicato pelo OAB do Rio Grande do Sul, 102.849. Causas previdenciárias, pensões, aposentadoria, auxílio doença, fica ali ao lado do sindicato, né? Então, telefone da Tairine para contato é o 99637-1126. Esse é o telefone. Então, se você quiser aí entrar em contato com a doutora Tairine. Também nós temos, então, hoje nós vamos fazer a leitura de uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? A mensagem, ela diz assim: a sabedoria da colheita e das estações. Assim como a terra sabe exatamente o tempo de semear, crescer e esperar, a nossa vida também é feita de ciclos que precisam de ser respeitados. Muitas vezes, na correria dos dias, esquecemos que a pressa não acelera o fruto, que cada momento tem a sua própria razão de existir. Olhar para o campo nos ensina que a paciência é, na verdade, a forma mais bonita de cultivar o amanhã. É no silêncio da espera que as coisas mais fortes criam raízes. A verdadeira riqueza não está no barulho do mundo, mas na paz de olhar ao redor e valorizar o que realmente importa. O teto que nos protege, o alimento na mesa, o trabalho feito com dedicação e o abraço sincero da nossa família ao final de um longo dia. As maiores bênçãos da vida, adoro simplesmente de uma casa onde reina o respeito e o carinho de quem caminha ao nosso lado. A colheita mais bonita não é apenas aquelas que enche o celeiro, mas a que traz paz ao coração de quem plantou. Não tenha medo dos dias que o céu parece nublado ou quando o cansaço bater a porta. A vida do campo nos mostra que a chuva também é necessária para limpar o caminho e nutrir a terra. Se o momento pede para desacelerar o passo e respirar fundo, respeite esse tempo.